Sr. Mário Gonçalves, e sou exemplo em função disso.
Muito boa tarde. Penso que me estarão a ouvir.
Boa tarde, sim.
Muito obrigado. Sim. Agradeço aos senhores elementos do Centro de Vida Independente, designadamente ao Sr. Mário Gonçalves, Catarina Vitorino, João Rodrigues, João Varela, Margarida Santana. Agradeço também às senhoras deputadas aqui presentes e aos senhores deputados. Muito obrigado. Uma vez que o tempo é curto, vamos então começar a nossa reunião. Esta reunião tem a ver com o Grupo de Trabalho Inclusão e Direito das Pessoas com Deficiência. Vamos ouvir os representantes do Centro de Vida Independente e a audição tem cerca de 58 minutos, ou teria cerca de 58 minutos, que serão distribuídos 10 minutos pelos representantes que escolherem do Centro de Vida Independente, 5 minutos para cada deputado, cada grupo parlamentar, e depois, no final, mais 10 minutos para o mesmo grupo da Vida Independente. Então, vou começar por dar a palavra ao grupo de Vida Independente. Gostaria de saber quem é que vai, porque daqui não consigo, quem é que vai usar a palavra, por favor. Mário Gonçalves.
Vai ser a Catarina Vitorino e João Rodrigues.
Muito bem, então, senhora Catarina Vitorino, faça favor.
Sim, eu vi bem. Sim. Pronto.
Sim.
A missão de trabalho de solidariedade e solução social, em particular, ao trabalho de deficiência, na pessoa do seu coordenador, deputado Manzarabo. Primeiro, explicar que o Centro de Vida Independente é uma organização de âmbito nacional de pessoas com deficiência, cujos órgãos sociais são exclusivamente geridos por pessoas com deficiência, quer a nível nacional, quer nas suas organizações regionais. Defendemos a vida independente em Portugal e a nossa ação diária orienta-se primeiro por direitos humanos e principalmente pelos princípios e obrigações consagrados na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Queríamos começar a nossa intervenção por fazer uma breve descrição da realidade das pessoas com deficiência em Portugal, porque achamos que é importante ter esta noção real com base naquilo que nos diz a investigação científica. E, portanto, de acordo com o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, em 2024, mais de 2/3, ou seja, 66% das pessoas com deficiência enfrentavam risco de pobreza antes das transferências sociais, ou seja, o dobro das pessoas sem deficiência. Sendo que as pessoas com deficiência grave e os seus agregados familiares continuam mais vulneráveis à pobreza ou à exclusão social. Mais recentemente, em 2025, no último relatório dos PEGs e dos Universitários de Lisboa, evidencia números extremamente preocupantes, nomeadamente 38% das pessoas com deficiência da idade ativa vivem com rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional, 20% dependem exclusivamente da prestação social para a inclusão, 63% sem emprego permanente e o desemprego ronda os 13%, o dobro da média nacional. Um estudo da Ilha dos Centros de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, realizado em 2011, sobre os custos acrescidos da deficiência, até que os encargos livres a deficiência podem ascender a 27 mil euros por ano por pessoa. elementos de los elementos familiares y las familias, y a pesar de sus lados, ya que enviarlos no existiría, y estamos organizando nuestra materia y realizar los elementos, los periodos de y agilidad son objetivados la verdad. No vaya más ni un 4 millones de sus conciencias viven en instituciones en los censos de 2021 y hoy lo siento es nuestra capacidad para que consigan hayamos en los colectivos un valor muy superior a los 1,5% de la población nacional y los esforzados en 2025, gracias a los derechos fundamentales de la Unión Europea, priorizar en 27 países, incluido Portugal, alerta para situaciones de abuso físico y emocional, maus tratos, privación de libertad, deshumanización, ridiculización y medicación activa en sus conciencias vivas en las instituciones. Y experimentar un mundo no va a estar en el salud física y emocional de sus conciencias para conseguir. Con estos vamos a tomar la fotografía muy callada de la realidad de sus conciencias y vio la verdad y enseñarnos porque no son muy animadores. Más que la capacidad de la comunidad, seguimos estas conciencias no siempre olvidas, son abogados, muy abogados, las políticas y las faltas políticas para vivir en ellos, hay unos permanentes promesas y una vida mejor. Hemos asistido a diversas instituciones temporarias en la Casa de la Universidad y esas instituciones no tienen originalmente los derechos y es vida de sus conciencias. Así que también he hecho un trabajo exhaustivo con diversas reuniones con los partidos políticos y sus propuestas son siempre muy claras son a los lados y tendrán siempre los más directos, los momentos más importantes que existen, no les criticamos. Muy antes de seguir mantener sus prioridades, hay que trabajar para los movimientos de políticas para vivir independientes y para construcción y una calidad de vida mejor para todas las personas con ciencia. Y ahora pasar la palabra a los Rodríguez para continuar la intervención.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi ratificada por Portugal em 2009, na qual se estabeleceu o compromisso de verter para os normativos legislativos nacionais os 50 artigos do documento. O artigo 19º é cristalino. Os Estados-parte, ou seja, Portugal, devem garantir os direitos de todas as pessoas com deficiência a viverem na comunidade, com escolhas iguais às demais e tomar medidas eficazes e apropriadas para facilitar o pleno gozo por parte das pessoas com deficiência do seu direito e a sua total inclusão e participação na comunidade. Após o projeto piloto, em que ficou demonstrada a mais-valia da assistência pessoal no aumento de qualidade de vida das pessoas com deficiência, as verbas existentes para assegurar a sua continuidade são manifestamente insuficientes. Numa altura em que se deveria implementar a assistência pessoal com uma resposta social universal, ainda existem milhares de pessoas a necessitar deste serviço. No ano passado, o CVI entregou uma petição na Assembleia da República, que será discutida em breve, e que tinha duas reivindicações bem claras. Primeiro ponto, a revisão da portaria número 415 de 2023, no sentido da sua adequação ao disposto no comentário geral número 5, sobre o artigo 19º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E segundo ponto, a definição de uma verba em orçamento de Estado que seja suficiente para o alargamento imediato para o dobro do número de centros de apoio à vida independente existentes à data, assegurando uma distribuição uniforme no território nacional. A distribuição geográfica dos 35 CAVI existentes expõe uma cobertura territorial gravemente desequilibrada, que ignora a densidade demográfica das pessoas com deficiência e a concentração real de necessidades. Capitais de distrito como Castelo Branco e Leiria continuam sem qualquer cavi. Num território marcado por forte desigualdade entre litoral e interior, esta configuração perpetua discriminação territorial no acesso a um direito humano fundamental. 2 anos após a celebração dos acordos de cooperação, é urgente avançar com um plano de expansão nacional baseado nas necessidades efetivas da população com deficiência, dando prioridade aos distritos sem cobertura. Efetivamente, de acordo com vários estudos do retorno social de investimento de assistência pessoal, na vizinha Espanha, nomeadamente Andaluzia, Catalunha e País Basco, por cada euro investido, existe um retorno social e económico num valor de 3,16, 3,20 e 3,62 euros, respectivamente. Portanto, qualquer argumento que queira contrariar este investimento, cai pela base aqui neste caso. De acordo com o comentário geral número 5 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, os serviços individualizados não devem resultar na redução ou no aumento do orçamento pessoal. Nesse sentido, o Estado deve assumir a assistência pessoal como despesa estrutural permanente, inscrita em sede do Orçamento de Estado, com cobertura nacional e financiamento suficiente para responder às necessidades reais das pessoas com deficiência. Até lá, deve haver um reforço imediato do número de horas financiadas por Cavi, à semelhança do aumento de 30% de horas ocorrido em 2024, que se revelou manifestamente insuficiente face às listas de espera acumuladas e à procura crescente. Há centenas de pessoas inscritas, muitas delas há anos, muitas delas desde o início dos projetos-piloto, e outras nem sequer entram nas listas porque sabem que não vão existir vagas e que não haverá resposta e que não adianta inscreverem-se. Este reforço tem de traduzir-se em mais pessoas abrangidas e em mais horas atribuídas por pessoa, para eliminar listas de espera e garantir que ninguém fica sem apoio. A dignificação e o reconhecimento da profissão de assistente pessoal são condições indispensáveis para a boa execução do SAVI. Não pode haver estabilidade na assistência pessoal se quem a presta trabalha com vínculos precários, rendimentos cada vez mais aproximados do salário mínimo e disparidades salariais entre Cavi. Consideramos igualmente importante regulamentar as disposições da portaria que se referem aos apoios em matéria de habitação e transportes, atualmente ainda sem aplicação no terreno. Se a portaria prevê apoio em deslocações, custos associados à mobilidade ou necessidades relacionadas com a habitação, então esses mecanismos têm de estar concretizados em normas claras. Quem tem direito, que despesas são elegíveis, quais os limites, como se processa o financiamento e quais os prazos de decisão. Para que o direito consagrado no artigo 19º da Convenção, seja efetivo, o apoio à vida independente tem de abranger também as condições reais de habitação e mobilidade, sob pena de autonomia ficar confinada ao interior da casa. A assistência pessoal não se esgota nas horas de apoio direto. Ela depende de condições materiais que permitam à pessoa viver e circular na comunidade. A União Europeia é clara na Estratégia 2021-2030 e nas orientações de 2023. Os Estados devem criar planos nacionais de desinstitucionalização, reorientando verbas de contas e serviços institucionais para habitação acessível e não segregada, serviços de proximidade e assistência pessoal. Sem uma política de habitação articulada com a assistência pessoal, a alternativa à instituição simplesmente não existe. Portugal está em incumprimento. Continuamos a financiar e a construir lares enquanto milhares vivem institucionalizados por falta de alternativas na comunidade. A concretização de uma vida independente implica igualmente a elaboração de um plano de desinstitucionalização. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só para efeitos de registro, muito obrigado, Sr. João Rodrigues. Eu sei que todos nós compreendemos um bocadinho, portanto, este bocadinho de tolerância. Portanto, muito obrigado também por isso.
Obrigado,
Passo
nós.
então a palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, O senhor deputado Joaquim Barbosa, faça favor.
Muito obrigado, senhor coordenador, senhoras deputados, senhores e senhoras deputados, senhor Mário Gonçalves, Catarina Vitorino, João Rodrigues, João Varela e Margarida Santana. O PSD saúda os representantes do CAVI e a sua presença neste grupo de trabalho. O CAVI tem um contributo importantíssimo na promoção da defesa e da vida independente e na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. O PSD está aqui para vos ouvir e saber das suas preocupações. Aliás, este é um assunto de respeito a todos, uma sociedade tanto mais inclusiva quando tiver a temática da deficiência no centro das suas preocupações. E o Estado tem a obrigação de dar instrumentos e meios para garantir precisamente que estes objetivos sejam sempre atingidos e considerados. Entendemos também que é mais importante a capacidade de autonomização das pessoas com deficiência do que a sua institucionalização, conforme está estipulado, aliás, no nosso programa eleitoral e que estamos a pôr em prática neste mandato. E também, por isso, consideramos que é de vital importância garantir a continuidade e a sustentabilidade do MAVI e dos CAVI, muito além do quadro comunitário de apoio. Este ponto também nos distingue do PS, que optou por financiar o projeto MAVI através de fundos comunitários, não estruturando ou prevendo condições de sustentabilidade para o futuro. Ao invés, o grupo parlamentar do PSD recomendou ao Governo, em sede do Orçamento de Estado, o estudo do alargamento do projeto após a sua fase piloto, faltando até incluir os distritos de Leiria e Castelo Branco. Entendemos que o número de horas fosse aumentado, com recurso a verbas distintas, que não fossem esgotadas ao fim de cada quadro comunitário, tornando assim a atribuição do apoio mais justa e equilibrada. E sobre este ponto, anotamos aqui a intervenção que sobre isto disse o senhor João Rodrigues. Recordo, aliás, aqui a audição da senhora Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, que no dia 22 de janeiro, neste Parlamento, realçou os seguintes pontos fundamentais. Primeiro, a reafirmação de um diálogo construtivo com os diversos centros. A necessidade de implementação de critérios de priorização de vagas, de forma a garantir respostas justas e equilibradas. A necessidade, e salientou também a senhora Secretária de Estado, na ocasião, a adoção de uma nova estratégia de forma a desenvolver o problema das listas de espera e entregar uma resposta de maior qualidade. Convém, por outro lado, realçar o trabalho do Governo em matéria de inclusão, quer na desmaterialização dos processos da Junta Médica de Avaliação de Incapacidade, onde aprovou uma lista de patologias que podem ser emitidos, através dos quais podem ser emitidos atestados médicos de incapacidade, com dispensa da Junta Médica. O processo de entrega, por outro lado, do subsídio especial, ficou mais fácil e mais ágil, uma vez que deixou de ser necessário a deslocação a um balcão de atendimento, que é para solicitar o pedido de subsídio de educação especial, que é para se proceder ao reembolso das despesas. Estas diligências podem ser feitas através do portal da Segurança Social. Por outro lado, o pedido de apoio individual fica registado por um técnico especializado, bem como para a frequência de estabelecimento de educação especial. O Governo procedeu também à revisão da lista de produtos de apoio. E no campo do cuidado informal, foi feita uma completa transformação do seu regime. Desde logo pelo subsídio do cuidador informal, deixado de ser considerado para a atribuição das prestações familiares e sociais, como por exemplo o abono de família para crianças e jovens e o abono de família para Natal, e assim este subsídio deve integrar o sistema de proteção familiar e não o subsistema de solidariedade. Recentrou-se este subsídio no objetivo de assegurar a prestação de cuidados à pessoa em situação de dependência. Serve para isto e principalmente para isto. Ainda neste campo, o Governo avançou com um projeto para assegurar o descanso do cuidador informal. O Governo aprovou também a estratégia para os direitos de pessoas com deficiência e legislação que passa a regular o direito ao esquecimento, permitindo uma maior igualdade no acesso ao crédito à habitação, crédito aos consumidores, créditos de seguro. Foi criado um bilhete gratuito para acompanhamento de pessoas com deficiência promovendo a acessibilidade cultural. Por último, importa também chamar a atenção para a atualização da prestação social para a inclusão, sendo o valor de referência anual de complemento de 8.040 €, subindo assim 1.260 € anuais. Caros senhores representantes da CAVI, o PS salienta a importância desta audiência para a coordenação e aprofundamento do trabalho já realizado pelo Governo. E já agora também solicitava os bons ofícios do Sr. Coordenador, se fosse possível, no sentido de termos as vossas intervenções escritas, porque dada a sua riqueza, depois permitiria também, enfim, seria um bom instrumento de trabalho para a nossa atividade. Então, muito obrigado e foi um gosto de todos aqui ouvi-los. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Lina Pérez. Pinheiro.
Senhor Coordenador, senhores deputados, senhores representantes do Centro de Vida Independente, obrigada pela vossa presença. Estamos a falar de algo simples e decisivo, autonomia. O modelo de vida independente existe para garantir que uma pessoa com deficiência possa escolher como vive, onde vive e com quem vive. Isto é o centro de tudo. Mas a pergunta é direta. Está a funcionar como deve? Quando há listas de espera, a autonomia fica suspensa. Quando a decisão demora, a vida não espera. Quando há assistentes pessoais suficientes, a liberdade transforma-se em dependência. E quem assume essa falha? Quase sempre é a família. O Chega não olha para este modelo com ideologia. Olha com responsabilidade, inclusão mete-se em resultados concretos, não em intenções. Quantas pessoas estão hoje em lista de espera e quanto tempo guardam resposta efetiva? O sistema tem assistentes pessoais suficientes para garantir continuidade e expansão nacional? Existem zonas do país onde a vida independente é na prática inexistente? Quais são os bloqueios administrativos que mais atrasam decisões e libertação de apoios? Se o Parlamento pudesse provar 3 medidas em 2026, quais seriam as vossas prioridades absolutas e executáveis? Porque há uma realidade que não podemos ignorar. Se o apoio falha, há abandono de emprego. Se o apoio falha, há sobrecarga familiar. A vida independente não pode ser um projeto limitado a algumas regiões. Não pode depender de financiamentos com prazo incerto. Não pode ficar refém da burocracia. Sobre a sustentabilidade, sejamos equilibrados. É essencial garantir financiamento estável e controle responsável dos recursos públicos. Mas também é essencial garantir que nenhum critério exclui injustamente quem precisa de apoio para viver com dignidade. Se houver risco de exclusão indevida, deve ser corrigido com salvaguardas claras. A questão final é simples. Estamos a construir um modelo que liberta ou um modelo que continua a deixar pessoas à espera? O Chega quer uma resposta nacional, eficaz e mensurável. Menos espera, mais autonomia, mais resultados reais na vida das pessoas. Porque a autonomia não é um detalhe técnico, é liberdade concreta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Senhora Deputada Lia Ferreira. Faça favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento os senhores e as senhoras deputados e cumprimento todos os elementos do CVI que estão aqui presentes. A vossa presença aqui é fundamental, tendo em conta que há um trabalho em curso, no qual para nós era prioritário começar precisamente pela análise do que se passa com o Serviço de Apoio à Vida Independente. E por isso mesmo gostaria de começar por um pequeno enquadramento, porque efetivamente sabemos que em 9 de janeiro deste ano foi aprovado em Conselho de Ministros a nova estratégia para a inclusão das pessoas com deficiência, que, segundo aquilo que conhecemos, porque foi público ano passado, foi aberto um e-mail para receber contributos, decorreram duas reuniões na qual estiveram presentes algumas organizações, mas em momento nenhum o documento esteve disposto para consulta pública. E, portanto, gostaríamos de começar por vos perguntar se efetivamente vos foi dado a conhecer a base do que seria a nova estratégia, uma vez que as questões da vida independente terão que estar salvaguardadas nessa estratégia que já foi aprovada duas vezes e que ainda dela nada se conhece publicamente. E era importante saber se, pelo menos, o CVI e outras organizações tiveram acesso ao documento para poder dar os contributos baseados naquilo que era uma perspectiva do caminho a fazer, ou se apenas foram ouvidos no âmbito da análise de execução da estratégia anterior, porque são realidades completamente distintas para aquilo que nós temos que fazer. Gostaríamos também de perceber, porque em audiências e audições que tivemos nesta casa, a Sra. Secretária de Estado referiu que, inclusive, as orientações que foram enviadas aos diferentes CAVIs para dar preferências de quem tem acesso à vida independente foram definidas em conjunto e a pedido expresso dos CAVIs. E gostaríamos de saber se, efetivamente, estas orientações que estão a ser aplicadas e que excluem um grande número de pessoas, porque privilegiam apenas quem está em situação de enquadramento, de formação académica e quem está em enquadramento profissional, todas as restantes já são preteridas e gostaríamos de saber se realmente vocês colaboraram diretamente nessas orientações e se se nestas orientações. Gostaríamos também de perceber, porque infelizmente, contrariamente àquilo que foi dito, em momento algum o financiamento desta resposta ficou apenas dependente de fundos. Aliás, ficou precisamente inscrito que após esgotados os fundos previstos em quadro comunitário, entraria o orçamento da Segurança Social. E por isso mesmo estranhamos quando, em discussão do Orçamento de Estado, os grupos parlamentares que sustentam o Governo, PSD e CDS, incluíram uma condição de recursos para o acesso à vida independente. Por diversas vezes já perguntamos à Sra. Secretária de Estado se vai mesmo aplicar essa condição de recursos e como é que ela será aplicada. Infelizmente não tivemos resposta. Aquilo que nos foi dito foi que efetivamente estariam a haver decorrer de reuniões com os diferentes CAVIs e que tudo isto estava a ser estudado em conjunto com os CAVIs. E queríamos saber se efetivamente têm decorrido essas reuniões, se vocês, os Centros de Vida Independente, os CAVIs, têm conhecimento daquilo que está a ser estudado pelo Governo para a implementação da condição de recurso imposta pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS, com o apoio da Iniciativa Liberal e do Chega, e gostaríamos também de saber se têm conhecimento de que vá abrir o novo PROCUP para novas vagas, conforme tem sido diversas vezes referido pela Sra. Secretária de Estado. E, portanto, têm conhecimento qual a metodologia vai ser aplicada ou não no âmbito desta condição de recursos? Sabem o que é que ela significa? Estão ou não a ser ouvidos e se concordam com esta condição de recursos? Quais são os impactos que o CVI antevê para a imposição desta condição de recursos, que tudo indica que vai afastar o acesso a este serviço a muitas pessoas, não só aquelas que estão em lista de espera, mas aquelas que já estão a usufruir do serviço como devem usufruir. E, por fim, se têm alguma indicação de que, porque, acreditando nas palavras do Governo e do PSD, agora mesmo que está a haver um trabalho conjunto, quando é que então vão abrir novas vagas em todo o território e não, com novos CAVIs e dentro dos CAVIs já existentes? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, ao Sr. Deputado Paulo Noacho. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Coordenador, todas as senhoras e senhores deputados e cumprimento também os representantes do Centro de Vida Independente e agradeço aquilo que já nos apresentaram até ao momento e também todo o vosso trabalho. Uma das vossas propostas passa precisamente pelo alargamento do modelo de vida independente e pela implementação do Serviço de Apoio à Vida Independente, que foi criado pela Portaria 415 de 2023, e a criação de mais centros de apoio à vida independente. Nós temos acompanhado este vosso alerta de que o financiamento continua insuficiente, os centros são poucos e a expansão da resposta está aquém das necessidades identificadas pela própria comunidade. O LIVRE considera que o SAVI precisa de expansão urgente, com financiamento estável e universal para concretizar os pilares da vida independente, escolha, o controle e a participação comunitária plena. Nós temos conhecimento que fizeram várias perguntas sobre aspectos fundamentais do novo Serviço de Apoio à Vida Independente e reuniram com a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, a Dra. Clara Marques Mendes, em novembro, e por isso gostaríamos também de perguntar relativamente às respostas que tiveram nessa reunião e quais foram também as preocupações que transmitiram ao Governo, nomeadamente sobre a não aplicação da condição de recursos à assistência pessoal, à garantia de continuidade do serviço para quem já dele beneficia e relativamente ao alargamento e não à sua substituição por novos programas e, portanto, gostaria também de perguntar que garantias é que obtiveram nesta matéria, se é que obtiveram algumas. Por outro lado, também no Orçamento de Estado para 2026 foram aprovadas propostas que visam o alargamento do modelo, sem restrição de atribuição, mas o Governo tem sugerido que os apoios estejam dependentes da avaliação da capacidade económica da pessoa com deficiência. O CVI tem alertado que, com participação, que esta distinção em função do rendimento viola a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e os princípios básicos da vida independente. Gostaria também que, no fundo, nos elucidassem sobre esta matéria, sobre qual é que é o problema, no fundo, desta solução que o Governo está a considerar e também que tipos de condicionamentos consideram que são incompatíveis com o artigo 19 da Convenção. O CVI também tem alertado para a confusão entre assistência pessoal e respostas como apoio domiciliário, CAVI ou residências, que não são controladas pela pessoa com deficiência e, por isso, violam um princípio basilar da vida independente. Com vista ao objetivo de desinstitucionalização das pessoas com deficiência, gostaria também de perguntar quais é que são os riscos concretos que identificam numa eventual fusão ou diluição da assistência pessoal neste tipo de respostas e que sinais têm de que o Governo possa estar a privilegiar soluções mais institucionalizantes em detrimento do modelo de vida independente e se consideram necessário a existência de um cronograma com metas mínimas para a transição de pessoas em instituições para apoio à vida independente, articulando o SAVI com outros apoios como a PSI e o apoio à habitação. E era também sobre a prestação social para a inclusão, também gostaria de questionar e também sobre os seus, complementos continuarem a deixar muitas pessoas com deficiência abaixo do limiar da pobreza. O CVI também alerta para esta situação e apresenta propostas concretas de revisão da componente base, do complemento e da majoração. E por isso também gostaria de, no fundo, questionar-vos sobre esta matéria, perceber a vossa visão e a articulação, a forma como encaram a articulação desta matéria com o modelo de vida independente. Por último, também já foi aqui referido que o Conselho de Ministros em janeiro aprovou a nova estratégia para os direitos das pessoas com deficiência para o período 2026-2030. Gostaríamos também de questionar, em primeiro lugar, se foram auscultados na elaboração desta estratégia, quais é que são os indicadores concretos de sucesso que consideram importantes para medir o progresso na vida independente, como a taxa de desinstitucionalização ou horas médias de assistência pessoal e que mecanismos de participação das organizações das pessoas com deficiência exigem nessa estratégia para evitar que volte a ser um plano sem monitorização efetiva. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agora dar início à segunda ronda pelos os senhores representantes do Centro de Vida Independente. Antes de mais, gostaria de pedir se, caso seja possível, nos enviassem para a Comissão a transcrição das vossas intervenções. Seria importante para nós. E também, agora vou pedir um outro favor, que era identificarem-se para nós podermos depois aqui saber quem está a falar e quem não está a falar. Muito obrigado. Então, façam favor. Obrigado.
Boa tarde, Sr. Coordenador Armando Grave. Boa tarde, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Obrigado por convidarem o CVI para estar presente nesta audição sobre os direitos das pessoas com deficiência e o grupo de trabalho que diz respeito. Vamos tentar responder então às vossas questões, do cidadão também sobre algumas matérias que não conseguimos abordar em primeira instância e na primeira intervenção. Eu sou Mário Gonçalves, sou vice-presidente da Associação CBI, Centro de Vida Independente. A senhora deputada, para já, também agradecer ao primeiro deputado que interviu, o senhor Joaquim Barbosa, que tecer algumas considerações e que nós também enviaremos o documento por nós elaborado. Há pontos fundamentais, nós vamos ao termo da questão, também que diz respeito ao Serviço de Apoio à Vida Independente, que é mais nessa vertente, embora seja mais alargado, que estamos aqui a tratar. Passando aqui às perguntas diretas que a deputada Lina Pinheiro colocou. Três medidas imediatas que deveriam considerar os deputados da nação que nos representam, nós também, pessoas com deficiência. A pura eliminação da condição de recursos, sequer essa hipótese não pode ser cogitada. Na verdade, seria avassaladora e conduziria as pessoas com deficiência ainda mais, e os números foram decididos na primeira intervenção pela minha colega Catarina Vitorino, conduziriam as pessoas a uma verdadeira pobreza. Seria também a questão de traçarem um plano de desinstitucionalização, que tem que haver coragem política para que isso possa ser feito. E essas seriam algumas das nossas prioridades. Respondendo à deputada Lia Ferreira, que nos questionou sobre a estratégia, de facto foi-nos dirigido o e-mail, soubemos que aconteceram reuniões com outras organizações, mas nenhum documento nos chegou sobre o que quer que seja, o que quer que estivesse delineado. Abordar a questão nesse pé torna-se absolutamente difícil. Não sabemos do que estamos a tratar. Lamentavelmente o CDI não pode estar nessa reunião, mas também ainda não vimos a luz do dia sobre qualquer estratégia que tivesse sido delineada. Nós, na verdade, tivemos duas reuniões, isto passando também à condução de recursos, e porque é que ela não pode existir. Repare-se, aqui com a ciência pessoal, sendo uma medida altamente progressista, de facto vai em contra do que diz a Convenção, que foi ratificada pelo Estado Português em 2009, e em particular para o Comentário Geral número 5, que diz respeito ao financiamento, diz que não deve nem fazer aumentar, nem fazer diminuir o orçamento das pessoas destinatárias da assistência pessoal. Ora, imaginemos que uma pessoa com deficiência, que quer estar na comunidade, quer constituir família, que quer, como qualquer outra pessoa, ter casa, ter carro, ter uma família, contrai dívidas ou contrai empréstimos, ou vai delinear o seu plano de vida, se de um momento para o outro lhe vai ser imputada, para já, contraria, vai ao respeito do que diz a Convenção e Comentário Geral número 5, que agora enunciei. Por outro lado, parte de um princípio em que a pessoa delineou a sua vida e que vai perceber como é que vai resolver, vai fazer o quê? Entregar a sua casa? Vai entregar o seu carro? Vai deixar de viver? Vamos perpetuar dependências familiares, quer de pais, cônjuge, namorado, namorada? Quer dizer, as pessoas com deficiência já partem de um ponto lá atrás, porque nós aqui não estamos em situação de equidade, porque senão não estávamos aqui a discutir estas matérias. Portanto, acho que a condição de recursos fica bem aqui demonstrado que é para eliminar. Haja coragem. Aliás, nós não queremos perceber que isto não será uma questão ideológica. Se formos falar de respostas sociais gratuitas, também sabemos, por exemplo, que existem outras que o são. Orientação técnica que foi dirigida aos CAVIS. Nós tivemos reuniões, e eu falo também porque sou diretor técnico de um CAVI, do CAVI CVI Norte, que engloba as delegações do Porto e de Vila Real. Em fevereiro do ano passado, elas aconteceram, e de facto a orientação já havia delineada. Se ela foi agilizada e escrita em conjunção com os CAVIs, eu tenho que dizer que não. Se nós nos revemos na orientação, temos, pois, muito receio que as pessoas que não estejam com planos de formação orientados para a empregabilidade, que fiquem à partida de fora. E falo muito particularmente da deficiência intelectual.
por exemplo. E esse é um grande receio da comunidade. E reparem, a comunidade de pessoas com deficiência fez-se ouvir e faz-se ouvir, e percebemos, muitas vezes não ligam rigorosamente nada, não aceitam rigorosamente nada daquilo que nós estamos a reivindicar. E nós só queremos que a convenção seja respeitada. Voltando às orientações, queremos que tenham que ser mais alargadas, tenham que ser trabalhadas. De facto, nós sabemos que existem organizações que ainda trabalham de forma mais clássica e referimos mais. Somos defensores com a abertura de novos CAVIs ou os CAVIs que existam em associações que tenham, por exemplo, lar residencial para pessoas com deficiência, sejam obrigadas a ter um plano de desinstitucionalização. Existem cerca de 6 mil pessoas institucionalizadas em Portugal e nós acreditamos e sabemos de antemão, porque também nos chegam esses casos, que só não têm assistência pessoal para poderem viver em comunidade. E como referiu o meu colega João Rodrigues, as análises do retorno social e económico são muito claras. Nós temos essas análises que foram feitas no país vizinho, que é uma cultura muito próxima à portuguesa, e mais nenhuma resposta social transmite para a sociedade um retorno. E claro que isto tem que ser visto como um investimento. Se este retorno existe, pelas mais variadíssimas dimensões, têm que ser cogitadas, portanto vamos ter essa coragem de assumir este financiamento em sede do Orçamento de Estado, porque esse é o único orçamento, ou é a única possibilidade de ter uma resposta sustentável e que seja ao longo das vidas das pessoas com deficiência. Sim. só referir da implementação que o governo quer fazer de novos CAVIs, de abertura de ou de atribuição de horas aos CAVIs já existentes. De facto, foi-nos dito que no final de janeiro o tal estudo sobre a sustentabilidade seria apresentado, não foi, e que, não preocupe, haveria abertura para novos CAVIs, também não aconteceu. De facto, a comunidade tem urgência em que isso aconteça. E reparem, a palavra avassaladora que eu utilizei tem que ser mesmo levada a sério, porque todas as formas de luta estão em cima da mesa, incluindo, e claro que nós vamos procurar utilização de todas e por todos os meios, mas incluindo a desobediência civil, porque as vidas das pessoas com deficiência merecem toda a dignidade, e já que houve este elemento professor com a assinatura, com a retificação da convenção, vamos então seguir nesta saída progressista, que é o que mais importa à comunidade das pessoas com deficiência.
Muito obrigado pelas vossas prestações. Vamos dar assim por concluído esta reunião. Eu gostaria muito de agradecer aos representantes do Centro de Vida Independente. Gostaria também de agradecer a vossa capacidade de resiliência para o alcance destes objetivos. A vossa luta tem de ser a nossa luta. Ia só dizer que estiveram aqui em videoconferência o Sr. Mário Gonçalves, para efeitos do registro, a Dona Catarina Vitorino, o Sr. João Rodrigues, o Sr. João Varela, a Sra. Dona Margarida Santana. Muito obrigado, muito obrigado.
Obrigado.
Por favor, para a semana não pode haver reunião do grupo de trabalho. Se calhar pedi a vossa opinião sobre uma data imediatamente a seguir, o que seja possível, porque, como eu ontem já disse, temos que mexer, que há aqui muito trabalho para fazer. Portanto, quando é que consideraria eu haver uma possibilidade de reunião? 2 a 15?
E a próxima entidade foi a proposta da Associação Vida Independente.
A próxima entidade é que vai ser ouvida, é a Associação Vida Independente. Portanto, estamos de acordo, 2 a 15 dias?
Quarta-feira, 18.
Sr. Deputado, pode ser?
Exato.
Sim, sim, sim. Sr. Deputado.
Exato. É, mas sim, mas está errado.
Ok. Pá.
Então ficamos assim, depois se houver alguma dúvida.
Sim, sim.
Ok.
Obrigado.